Bem-vindos a todos vocês. Primeiramente, gostaria de expressar a minha felicidade em ver o sacrifício de vocês, de terem sacrificado coisas que gostam, sacrificado o sossego de vocês para se juntarem conosco para estudar o Dharma. Autossacrifício é uma qualidade básica, fundamental. Quando vivemos em grupo, todas as pessoas têm que ter generosidade e boa vontade uns com os outros, e se sacrificar pelos outros em grupo. Não dá para ter vista curta e ser egoísta. Autossacrifício é uma qualidade que conquista amizades, que conquista o bem-querer das pessoas, e é uma maneira de construir caráter, é ver mais valor no coletivo do que no individual. Pessoas assim, que têm bastante autossacrifício no coração, quando estão em um grupo grande, aquele grupo prospera, porque é um grupo onde as pessoas têm autossacrifício, não têm egoísmo. Se tem egoísmo, o grupo passa por dificuldades. Pessoas assim, de pouco autossacrifício, estando em grande número, não conseguem conquistar a felicidade. Ainda que seja um grupo pequeno, como a família, todas as pessoas têm que ter autossacrifício e ajudar umas às outras, ajudar uns aos outros e compartilhar os recursos que ganham. Mas vale observar que pessoa que tem bastante virtude no coração não é alguém que vê problemas para ser resolvidos e não faz nada. Por exemplo, quando os monges, tendo vindo para recitar os cânticos, tendo todos se juntados a recitar, têm que estar bem decidido a recitar. Não deixar para os outros fazerem. Não é deixar para outro monge recitar e nós só ouvimos. Desse jeito, nós não viemos para recitar, nós viemos para nos aproveitar do esforço dos outros. Todo mundo tem que ter sacrifício e fazer sua tarefa. Temos que juntar todos as mãos e deixar de lado compromissos pessoais, se juntar nas atividades coletivas e superar o egoísmo. Esse é fazer o bem coletivo. Para os leigos, onde estiverem, se tiverem essa disposição para sacrificar-se, o grupo só prospera. E é importante plantar as sementes disso nas crianças também, fazê-las seguirem nosso exemplo, ensiná-las aos poucos. Isso é muito importante. Como exemplo, menciono os leigos que vieram praticar um retiro no mosteiro e que aparecem nesse vídeo, que se decidiram a sacrificar coisas de sua vida pessoal para vir para o mosteiro 7 ou 9 dias para praticar o Dharma. Esse grupo, vindo da Malásia e Singapura, tem alto sacrifício e disciplina. Durante esse tempo, praticaram um nobre silêncio, sem conversarem, e ajudaram bastante nas atividades do mosteiro. Todas as pessoas se sentem satisfeitas com seu autossacrifício. Isso é fundamental para praticar o Dharma. Tendo nos sacrificado dessa maneira, um sacrifício ainda superior é renunciar ao nosso pensamento desvairado e à bagunça nas nossas mentes e corações, fazendo uso da meditação, fazendo uso de Sati. Sati é lembrar e manter em mente. Sampajanya é ter autoconsciência no momento presente. Tendo Sati e Sampajanya, sabedoria surgirá. Virá o conhecimento que nos ajudará a superar todo esse pensamento sem controle. Quando surgem sensações de gostar, não gostar, odiar e adorar no coração, temos que manter Sati, lembrar e manter os ensinamentos em mente. E Sampajanya, ter autoconsciência do que acontece no nosso coração. São qualidades que vão nos ajudar a tomar conta de nossas mentes e corações e colocá-los no eixo, no caminho certo, e que vai deixar nossas mentes tranquilas. Sobre Sati e Sampajanya, quanto mais melhor, não tem desperdício. São qualidades que têm muito valor na nossa prática do Dharma. Não importa em qual linhagem praticamos, Dharma da Birmânia, do Sri Lanka, da Tailândia, etc., todos têm o Satipatthana Sutta. Alguns estilos focam no surgir e cessar. Outros focam nos quatro elementos. Outros focam nos cinco agregados de forma, sensações, percepções, fabricações e cognição. Em ter Sati e Sampajanya, em acompanhar em tempo cinco agregados e saber que eles não são eu. Seja o agregado da forma ou matéria, o agregado das sensações, que são sensações de agrado e desagrado, tanto no corpo quanto na mente, o agregado da percepção, que é a memória, E há as fabricações, que são as proliferações, proliferações mentais. Às vezes, pensamentos bons, às vezes, pensamentos ruins. Esse é um problema das fabricações, não da mente. A mente é uma coisa e os pensamentos outra, como óleo e água. Mas, quando a mente está iludida, começa-se a pegar aos pensamentos bons, como os meus pensamentos. Se tem pensamentos ruins, toma esses pensamentos como meus pensamentos também. Isso é se apegar às fabricações, se apegar ao pensamento, ao agregado em si. O Buda, no passado, perguntou ao seu primeiro grupo de discípulos, os cinco ascetas: discípulos, formas, sensações, percepções, fabricações e cognição. São eles um eu? Os cinco ascetas responderam: não, senhor. Isso é, não eu, é felicidade ou sofrimento? Sofrimento, senhor, responderam. Quando esses cinco agregados são insetos de sofrimento, são sujeitos à decadência e doença, eles devem ser tomados como eu? Não, senhor, não devem ser tomados como eu, responderam. E nessa hora, todos eles atingiram o estado de Arahant, iluminação final. Isso nos mostra que as fabricações mentais, pensamentos, ideias e proliferações, temos que ter sati de nos manter na cola deles. E esse sati, o que é? Uma qualidade, meritória também. Anda no caminho do mérito, esse caminho óctuplo que nós praticamos. Apesar de ser uma fabricação também, ela está no caminho do mérito. Nós temos que lacrar essas fabricações também, fabricações meritórias. Mas isso é algo que nós fazemos lá para frente. Primeiro, temos que praticar, preencher as necessidades e depois largar essas coisas. Esse sati e samadhi são muito importantes. Sati e sampajanya, isso é, manter o Dharma em mente e ter autoconsciência do momento presente, quanto mais, melhor. São qualidades de muito valor. Quanto a samadhi, ou estabilizar a mente, nós temos que praticar, mas temos que ter cuidado para fazer certo também, sendo que temos que contemplar frequentemente, sacrificar as preferências pessoais e dar importância ao coletivo. Isso vai fazer surgir mérito nos nossos corações. Mérito também não é algo só para fazer no mosteiro. Às vezes, damos comidas para os animais, para os cachorros na rua, e assim podemos ter felicidade. Por exemplo, uma pessoa que ia fazer mérito e doações no mosteiro. Chegando lá no mosteiro, viu um cachorro super magro e não conseguiu deixar de ter dó. Como é que pode um cachorro tão magro desse jeito? Não tem quem cuida? Surgiu amor e compaixão no coração dele. Ele foi arranjar um pouco de comida para o cachorro. Depois que o cachorro comeu satisfeito, ele sentiu-se super feliz pelo que fez. Quando foi fazer mérito com os monges, já tinha felicidade no coração. Contentamento profundo. O mérito dele surgiu no ponto em que ele ajudou o animal que estava sofrendo. E isso não é fácil de fazer. É difícil fazer a mente ter amor e compaixão naturalmente assim. Aqueles que têm autossacrifício têm amor e compaixão como fundamento na mente. Isso é muito mérito, porque vê mais valor no coletivo do que no pessoal. E isso é algo difícil de se encontrar no mundo. Agora, podemos observar sobre construir samadhi. Samadhi, esse estabilizar da mente, como é? É estabilizar a mente para roubar os outros? Esse é o estabilizar da mente de maneira errada. Um gato também tem sati firme para tentar pegar um rato. Mas isso não é sati correta, samadhi correta. Samadhi correta é estabilizar a mente de maneira correta. Estabilizar a mente de maneira correta é fazer de maneira útil, que é uma força e apoio na nossa prática. Porque é estabilizar a mente de maneira boa, tendo um rumo. Nós trazemos sati para lembrar e manter em mente. Lembrar o quê? Lembrar sobre esse corpo. É esse corpo um eu? Esses pensamentos que proliferam na mente, são eles um eu ou meu? Isso tudo nós sabemos não ser um eu. Tendo surgido, permanece um tempo e depois passa. Agora, sobre Samadhi, é preciso ter atenção também. Tem vários níveis diferentes. O primeiro, Kanika Samadhi. Samadhi pequena, só um pouquinho. Surge calma e logo passa. Há também o Pachara Samadhi, que tem mais tranquilidade. E a mente praticamente já não pensa. Essa Samadhi já tem força suficiente para contemplar. Mas dá para ir ainda mais além do que isso. É o primeiro Dhyana, quando Vitaka e Vichara, êxtase e felicidade, se reúnem em um. E a mente fica quietinha, tranquila. Tendo estado tranquila um pouco, a mente sai desse estado, tendo ficado só o suficiente para depois ir contemplar. Tendo a mente estado tranquila e unificada, ela volta do estado unificado. Nessa mente tranquila e quieta, nós ainda podemos ouvir sons do lado de fora, mas não nos incomodamos com os sons ao nosso redor. E nós também podemos contemplar a formação do corpo, por exemplo, como impermanente e incerto, que todas as sensações e proliferações mentais não são eu, o indivíduo. Isso é vipassana, meditação de insight. E Samatha, meditação de tranquilidade, anda junto com Vipassana, não se separam. Algumas pessoas podem dizer que praticam Samatha, e outros podem dizer que têm muito panya, sabedoria, ou que podem tranquilizar a mente, mas então eles só pensam muito. Isso não está certo, isso é apenas ego, isso é apenas apegos a pontos de vista. Algumas pessoas têm tranquilidade, outros têm sabedoria. Pensam bastante, conhecem de tudo. Esses ainda têm que praticar Samadhi, tranquilidade e concentração como um fundamento. Mas Samadhi, se é Samadhi, concentração, do lado mundano, as corrupções mentais ainda podem tomar conta. Esse Samadhi, tendo passado, as quilesas ou corrupções mentais ainda podem voltar. Quando nós já temos Samadhi, temos que vir contemplar para surgir sabedoria. Algumas vezes surge a sensação de que gostamos de alguma forma, que gostamos de alguma coisa bonita, atraente, por exemplo. Ou então comemos algo que é gostoso. Se nós praticarmos bastante, usando de alguma recitação, usando Budo, por exemplo, ou Itipiso, ou Budo Bhagavá, tendo feito isso até chegar em Samadhi, podemos ter controle sobre o gostar dos nossos corpos e dos corpos de outras pessoas. Pode controlar raiva e inimizade, confusão e dúvida. Todos os cinco obstáculos da meditação somem e a mente fica tranquila, quietinha. Daí, nós podemos nos esforçar para desenvolver sabedoria. Portanto, nosso objeto de meditação Samatha, meditação de tranquilidade, e objeto de meditação Vipassana, meditação de insight, andam juntos, não tem como separar. Mas tem Samadhi que também já é demais da conta. Samadhi de cessação e dhyanas profundos. Na época do Buda havia muitas pessoas capazes disso, e ainda há hoje em dia. Pessoas com poderes, como a visão e a audição divinas, que quando morrem ainda são mundanos, perdem tudo que conseguiram. Nisso também temos que ter cuidado. Devadatta, o inimigo do Buda, tinha muitos poderes, todos estados de meditação profunda. Usando desses poderes, ele iludiu o rei Ajatasattu e conquistou sua fé. Samadhi desse tipo é Samadhi que pode trazer ilusão. Ajahn Chah ensinava a desenvolver um Sati, que é correta, Samadhi, que é correta, e a depois vir a contemplar. Não temos que nos iludir com Samadhi em níveis exagerados. Esse caminho é lento e dá para se iludir fácil com isso. Portanto, todos nós aqui, o grupo da Malásia e Singapura, pessoas que se sacrificaram para organizar esse retiro, É muito bom que tenham sacrificado particular e vejam valor no comunitário. Me ajuda a organizar e administrar, arrumar tudo. Para quem veio praticar em Wat Map Jan nessa ocasião, gostaria de expressar a minha felicidade em ver as pessoas que ajudaram na organização, no ano passado e neste ano. Há muitos frutos desse método de sacrificar o particular pelo comunitário. Assim, nós fazemos nossa mente seguir os passos do Buda. Nós dizemos que não podemos praticar sozinhos, nos manter isolados. Nós trazemos outras pessoas junto. Isso é o que dizem com Mahayana, grande veículo. Quando vamos praticar sozinhos, está tudo bem, não é? Arrumamos nossas coisas, arrumamos um tempo livre e vamos. Mas, se vamos ir praticar também, podemos trazer outras pessoas juntos, não? Para juntos formarmos um grupo, irmos todos juntos nesse caminho de autossacrifício. Esse autossacrifício é algo grande, importante. Tendo nascido nesse mundo, podemos estar em boas condições, em harmonia com o mundo. Mas isso é algo que vem através de muito autossacrifício. Gostaria de expressar a minha felicidade com esse grupo que sacrificou o pessoal pelo público e que veio praticar Sati, estabelecer Samadhi e contemplar o Dharma. Para todos, que Sati seja ainda melhor do que antes, Samadhi ainda mais estável e que sabedoria brote nos corações. Quanto à moralidade, disciplina e autossacrifício, nós temos nosso coração cheio disso já. Reforço a minha felicidade pelo mérito de vocês. Que todos tenham prosperidade no caminho do mundo e do Dharma. Que todos prosperem em bênção.